Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a matriz nazista do governo militar, que tem Jair Bolsonaro como um fantoche. O STF e a fraude eleitoral. Bem, para tanto, eu vou utilizar os textos de Priscila Garcia, médica e artista plástica, uma intelectual de proa carioca, que vem desde a época do governo Lula, denunciando a tragédia que se abateria sobre o Brasil. E, igualmente, tem tido nas mídias sociais, no Facebook, uma atuação brilhante, expondo em minúcias de detalhes a estrutura e os algoritmos que compõem essa estrutura ideológica de modelo nazista, sim, que está sendo implementado no Brasil. Um nazismo à brasileira, evidentemente. Isso quer dizer que, em sendo um nazismo à brasileira, ele será infinitas vezes pior do que o próprio nazismo, que não tinha, curiosamente, a intenção de destruir a Alemanha. Pelo contrário, tinha a intenção de reerguer a Alemanha, destruindo o mundo ao entorno, mas o objetivo era aquele. Então, entendendo essa diferença, que o Reich alemão pretendia salvar a Alemanha e colocá-la no patamar civilizacional, aquilo foi feito através de um modelo. O nazismo é um modelo estético. Eu já falei sobre isso. E é preciso entender o que é esse modelo estético, né? O que significa essa área dentro da filosofia. Esse modelo estético, evidentemente, para implementá-lo, ele exigia, faz parte do modelo, que ele tenha um mecanismo de limpeza. Né? De expurgo das impurezas, para que o modelo funcione. É daqui que pode ser entendido a ideia, por exemplo, quase que ao fim da Segunda Guerra, do extermínio dos judeus. Antes do extermínio dos judeus, o Reich já tinha implementado, né, já estava em vigor, outros tipos de purificação ou de limpeza racial. Né? Então, esse modelo estético, ele tem uma lógica por trás disso. Não se trata de um mero assassinato, puro e simples. Tá? Existe um filme rápido, mas ao mesmo tempo muito profundo, chamado Arquitetura da Destruição. Vocês podem talvez encontrar esse filme disponível no YouTube. Arquitetura da Destruição. Ali ficará o documentário como um todo, não é um filme, desculpa, é um documentário. O documentário como um todo vai tratar desse aspecto da estética da destruição, né? Que visa, para que haja aquela destruição, existe um conceito de limpeza inerente a ele, né? Dentro do plano estético. Então ele visava produzir um determinado efeito. Bem, os militares brasileiros esses militares, a elite que assumiu o Brasil a partir de 1822, ela tinha naquela época e tem até hoje um completo descolamento da realidade nacional. Eu já falei isso por muitas vezes. Essa elite, ela visa somente atender aos seus interesses. Isso é histórico. Aliás, a coisa, quando foi declarada a independência, esse processo ficou tão evidente que o próprio golpista Dom Pedro I, juntamente com José Bonifácio, diante da Assembleia Constituinte que eles criaram para fazer uma Constituição, se deram conta de que não era possível fazer Constituição nenhuma com aquela elite completamente díspare, cada qual puxando a sardinha para o seu lado, né, para atender os seus interesses específicos. Diante disso, qual foi o expediente de Dom Pedro? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte. Né? Para quem tem alguma dúvida, basta ler os anais onde Dom Pedro fala. Não é? Então, o Brasil fala àquela gente. O Brasil, desde 1822, é comandado por uma gente completamente descolada da realidade. Anárquica, que realmente não tem interesse nenhum do país. Zero. Zero. É zero mesmo. O Brasil é um caso singular. O país é visto por eles, e cada vez mais, como um grande botim de guerra, onde essas quadrilhas brigam entre si para disputa de minérios, de recursos, para fazer leis para beneficiar eles mesmos. Tudo gira em torno do esquema deles. De vez em quando, eles têm que dar algum rebuçado, algum potã, né? Algum docinho para a população brasileira. Mas de uma forma genérica, de uma forma geral, desculpe, a estrutura segue a mesma, em termos de comportamento e de modo de governança. De 1822 para cá, não alterou. Nós vamos para quase 200 anos dentro desse modelo. Evidentemente que esse modelo, implantado durante 2 séculos, não pode gerar frutos bons. O Brasil hoje é uma tragédia consolidada, sob todos os aspectos. Né? E esses militares golpistas que estão aqui, eles seguem a mesma linha de pensamento que eles tinham, porque eles também são parte dessa elite golpista, que só pensa neles mesmos. Ora, o que nós temos então? Nós temos historicamente um processo instaurado dentro da política, dentro da economia, dentro do grande empresariado, que só olha os seus interesses. Isso é real. E veja, isso não é um discurso da esquerda, tá? Isso é um fato concreto. Nós nunca tivemos no Brasil historiadores realmente comprometidos com a denúncia em uníssono dessas patifarias que foram feitas. E por N razões, como eu já disse em outras aulas, também não temos historiadores que apontem o papel dramático e criminoso das Forças Armadas brasileiras na transformação do Brasil num país butim. Agora, o que está acontecendo agora no Brasil é realmente absolutamente estarrecedor. Então veja, nós temos 200 anos de uma elite que mente para a população o tempo inteiro, é gananciosa, e criou um descolamento da realidade. E esse descolamento foi sendo aprofundado. A população submetida a esse tipo de comportamento chega um determinado momento em que ela também descola da realidade. Ou ela não espera nada da elite, porque ela sabe que de cima não vem nada. Então ela tem a falsa impressão de que não adianta ela reagir. Né? Nós estamos vendo uma situação curiosíssima dentro do Brasil. E aqui entra a primeira reflexão da Priscila Garcia, né? Quando ela fala que se houver historiadores no futuro, a população do Brasil deverá merecer um estudo antropológico à parte. Porque essa população permaneceu completamente inerte diante do seu próprio genocídio programado e executado pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas Brasileiras, pelo governo brasileiro, pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal. Nenhuma outra população do mundo, historicamente, permaneceu indiferente a uma tragédia desse porte. Absolutamente sem reação. E aqueles indivíduos da chamada falsa direita, os líderes da falsa direita, também entraram no esquema, não é, para manter a população inerte. Então é uma sequência de corrupções como nunca antes vista. E de fato impressiona, né? O governo, esse governo anunciou com aquele general da saúde, aquele indivíduo completamente incompetente. Aí é um escárnio ter um militar daquele porte falando à nação brasileira, contando as mentiras e falando os absurdos que aquele homem fala diariamente. Ele não foi preso ainda. O governo militar, através desse sujeito, anunciou que revogará portarias e encerrará programas de saúde mental. Bem, o que está por trás disto é o seguinte. Esse é exatamente o projeto sobre o qual eu havia falado há muitos anos atrás, onde o Brasil foi trabalhado, um modelo que veio da Nicarágua, importado diretamente da Organização Mundial da Saúde, cuja matriz, existe um indivíduo que manda no Ministério da Saúde, desde o início da redemocratização brasileira, chamado Benedetto Sarraceno. Eu já falei sobre esse cara. Esse sujeito é o sujeito que visa desmontar toda a estrutura de saúde do Brasil, e aquilo diz respeito a um projeto de adoecimento da nação. Teve um médico, eu postei por diversas vezes o vídeo desse médico, uma entrevista que ele faz ao Roda Viva, chamado Valentim Fernandes, um psiquiatra, onde ele fala claramente do projeto de manipulação que foi importado, não é, e colocado para ser executado dentro do Brasil. Então entra governo, sai governo, o projeto continua sendo gestado. Agora, esses militares, com essa portaria, eles estão concretizando simplesmente o projeto do início da redemocratização brasileira, onde esse sujeito, esse italiano, está metido dentro do governo brasileiro há décadas, mandando em tudo. E a equipe dele. Portanto, quando o governo fala que vai revogar portarias e encerrar programa de saúde mental, isso vai muito mais além do que o leigo possa pensar, num primeiro momento, como uma atitude que desnecessária para lidar com doidos, digamos assim. Saúde mental não tem nenhuma relação com doido, com paciente psiquiátrico, né? Tem a ver com o modelo que está sendo colocado, foi colocado no mundo inteiro, né? que não pode, de modo algum, ser chamado de saúde. Tá certo? Bem, então isso é um ponto. Nós estamos vendo o Brasil ter que lidar com um genocida na presidência da República, generais genocidas, matando a população, deixando um vírus se espalhar. Aqui não interessa se o vírus é fabricado ou não é fabricado. Existe um fato concreto de mortes. Isso é um fato concreto. Também não interessa se está sendo implementado ou se a elite mundial está implementando, aproveitando essa doença, né, para fazer outros avanços. Trata-se de, apesar dessas coisas serem verdadeiras ou falsas, o governo ter a obrigação de cuidar da população. Porque se o governo não cuida da saúde da população, ele serve para quê? Então, o governo desses generais é um governo de assassinos. Todos eles. Todos que compõem. Não há como a história ser favorável a esses assassinos que assumiram o poder. A essa gente completamente desequilibrada e má. Ora, aqui eu quero trazer um outro ponto gravíssimo que aconteceu outro dia. Paulo Guedes anunciou, Paulo Guedes, hein? O ministro da Economia. O homem que está quebrando o Brasil e entregando o Brasil de bandeja, literalmente, porque ele veio para quebrar. Para os bancos internacionais. O Brasil recuou para a 15ª economia do mundo. É uma tragédia, realmente é uma tragédia, o que está acontecendo com o Brasil em todos os níveis. Não há nenhum ponto aqui, nenhum canto que a gente possa dizer que alguma coisa está correndo bem. Não existe mesmo, tá? O cenário é de destruição completa. Destruir para entregar. Então, nesse aspecto, a única verdade que esse indivíduo, ligado a milícias, que ocupa a presidência da República atualmente, falou, ele disse que eles vieram para destruir o Brasil e para voltar e para colocar o Brasil de volta na década de 40. O que que tinha na década de 40? O que que tinha na década de 40? Foi a única verdade que esse homem falou. Outro dia ele assumiu que, de fato, no que diz respeito ao governo, no sentido lato, expressivo e extensivo do termo e significativo, não é ele que governa. Ele é um mero fantoche. Ele assumiu isso publicamente, falou isso publicamente. Se não é ele que governa, quem é que governa? Todo mundo sabe quem governa. São os generais. Estúpidos. Porque se há alguma coisa que caracteriza quase todos os quadros das Forças Armadas brasileiras que se apresentaram na política, é a estupidez inerente deles. É a ignorância, é a truculência, é a burrice mesmo. É uma gente inculta sobre todos os aspectos. E que tem e sofre de uma deformidade mental, aonde eles querem, porque querem, se tornar o poder político da nação. Esse é o projeto deles desde o século XIX. Né? Então, esse indivíduo falou claramente e não houve nenhuma reação da mídia. Nenhuma, zero, do Congresso Nacional. Ninguém reagiu. Ele disse que o governo não é dele. Ele não está aí para governar. Se ele não está aí para governar, ele está aí para fazer o quê, não é? Ele está aí exatamente para criar celeuma, para criar polemos, né? Para desmoralizar completamente o país e todas as instituições. Porque eles estão programando uma nova Constituição, um novo modelo de país. Eu falei isso na época da eleição, na época do impeachment da Dilma Rousseff. Eu falei, está sendo preparada a sexta fase de Antônio Gramsci. E ela está acontecendo agora. Né? Às vistas de todo mundo. Veja que o Supremo Tribunal Federal, ao possibilitar a reeleição, mais uma vez, de Rodrigo Maia e de Alcolumbre, o Supremo Tribunal Federal, agora, ele não permitiu a reeleição. Aquilo ali foi tão estapafúrdio, porque ele já vinha num processo de juristocracia crescente, eu já tinha feito muito vídeo sobre isso, escrito muito sobre isso, e que não era possível, sem a reação das pessoas, né, e das instituições, aceitar aquela sequência de atos juristocráticos do STF, que é o braço operante dentro do judiciário dessa elite criminosa que comanda o Brasil, por trás dos bastidores. O STF decidiu agora, ao permitir a eleição do Alcolumbre e do Maia, que a Constituição simplesmente não existe. A decisão foi essa. Em resumo, a Constituição é inconstitucional. Porque não existe como interpretar o que está escrito na Constituição. Ela fala, não pode haver recondução ao cargo. Seguida. É simples assim. Então, o STF decidiu que a Constituição brasileira é inconstitucional. A partir do momento que eles fizeram isso, e eles já fizeram isso quando eles prenderam o Eduardo Cunha. Só que agora eles oficializaram. Né? Então, aquilo, entre outras coisas, abre um precedente. Porque se o presidente da Câmara pode ser reconduzido, e do Senado, o presidente da República pode ser também, os vereadores podem, os prefeitos podem ser, os governadores podem ser. Ele abriu um precedente para tudo quanto é coisa. O que nós temos que ver por trás do fato da eleição é o modelo de Estado brasileiro está sendo mudado na canetada. É isso que está acontecendo. Bem, agora aqui eu quero tocar num assunto gravíssimo. Além de tudo isso, esses dois pontos que a gente falou, que são graves, existe um terceiro ponto aqui. Priscila Garcia tem falado muito sobre isso. Há poucos dias, então, conforme eu disse, o Paulo Guedes veio anunciar que eles têm uma lista de opositores do governo e apoiadores do governo. Não é? Aquilo é uma medida oficial. Vamos entender a gravidade da matriz nazista que foi colocada ali. E a gente que tem falado sobre isso e repetido, sabendo que a probabilidade da grande população entender é negativa, mesmo assim a gente fala. Quando esse ministro, acusado de fraudes em fundo de pensão, que é o homem que dirige a economia brasileira, ele é um fraudador. Quando esse indivíduo colocou isso, os analistas, jornalistas e público em geral reagiram, entre aspas, à lista. Acontece que esta lista, como bem frisa Priscila Garcia, não é uma lista. É um protocolo de ação, de ações. Ações incipientes, mas mesmo assim protocolares. Ações oficialmente protocolares, de maneiras muito diversas. Não se trata de censura, não se trata de pura babaquice, como alguns indivíduos falaram. Teve de um tudo, né, nessas pseudo-reações, a lista, que não é uma lista, é um protocolo de ações. Governo, ao anunciar aquilo ali, ele não está anunciando uma lista de nomes. Ele está dizendo que ele vai começar a prender pessoas, silenciar pessoas, financiar pessoas que só apoiem a ele, governo. Exilar pessoas. Então, tem um ato que inicia oficialmente, e foi anunciado oficialmente. Ora, vamos entender o seguinte. E a Priscila foi a única pessoa que eu vi que falou isso abertamente. Como um brasileiro comum. Não é? Se ou quando, né, um governo, através dos seus legítimos representantes, presidentes, ministros, contrata uma empresa qualquer para executar um específico trabalho ou serviço, o contratante é obviamente oficial. Claro, como oficial é o objeto do referido contrato. Contrato, aliás. Não é? Presidência da República contrata uma empresa para fazer tal coisa. Aquele contrato é oficial. Isso não é a mesma coisa do que eu, você, uma empresa privada, contratar alguém para fazer seja lá o que for. Né? Quando uma ação parte do governo, ela é uma ação oficial. Então, o anúncio do que foi feito, a primeira coisa que tem que entender, a natureza do contrato é oficial. Portanto, é claramente um protocolo de ação. Né? Então, a natureza do contrato é oficial. A não ser que o dito curso seja considerado também oficialmente, né, através dos meios legais disponíveis para o governo, ilegal ou inconstitucional, quer dizer, o objeto do contrato, ficará estabelecido como oficialmente válido, já que os agentes do Estado, por omissão, endossaram isso. Então, veja o seguinte. A anulação futura desse contrato será impossível. Muitíssimo mais difícil e complicada, porque o próximo passo será, uma vez que ele é válido, tornar-o legal. E as suas vítimas estarão sujeitas às consequências judiciais. Então, quando o governo vem a público dizer que ele tem uma lista de pessoas que ele não vê com bons olhos, veja a cabeça assassina, persecutória, atrasada, criminosa desses generais que ocupam o Palácio do Planalto. O AI-5 editou oficialmente, meteu dentro da Constituição, que todo mundo que fosse contra o governo seria preso, ou deportado, ou silenciado, ou morto. Eles fizeram a mesma coisa. E o Paulo Guedes veio anunciar. O que que o Paulo Guedes tem a ver com isso? Por que que o anúncio foi dado para aquele sujeito falar? É uma sequência de ações completamente esdrúxulas. Então, o contrato é do governo, o objeto do contrato, todo contrato é um objeto. O objeto contrato vai indicar uma sequência de ações. E uma vez que o contrato é via governo com uma empresa, ele é um contrato oficial. Portanto, ele estará, uma vez oficializado, submetido à lei. Então, se o contrato fala que o governo tem direito de tirar dinheiro de um camarada que não concorda com ele, ou de mandar ele silenciar, ou de fechar o jornal dele, isso é um ato oficial. Em suma, qualquer um que seja oficialmente categorizado como detrator do governo passará a ser um fora da lei, justificando dessa forma, dentro das normas oficiais, as punições legalmente cabíveis. Bem, então não é mera censura. É a eliminação de todo o inimigo, é a teoria do Olavo de Carvalho, é a teoria da doutrina de segurança nacional que está sendo implementada aqui. Portanto, caros alunos e ouvintes, vocês que sempre ouvem falar da Alemanha nazista e ouvem superficialmente, porque realmente não estudaram o que significou o Reich, que é um modelo estético, e não sei quem foi que ouviu falar disso em algum momento, categoriza o Reich em termos de essência. Ele é um modelo estético. É preciso entender o que é isso. Né? Eu nunca li ninguém no Brasil falar que o Reich é um modelo estético, por exemplo. Porque na Europa, em outros lugares do mundo, isso é completamente claro. Né? Bem, então, o regime implantado na Alemanha nazista e em estados subsidiários, né, quem estudou o Terceiro Reich, se tivesse estudado, saberia que o regime comandado pelo Führer sempre atuou exatamente desse modo. O Reich e seus acólitos nunca desrespeitaram, vamos dizer assim, não é? Uma única lei. Eles criavam primeiro a lei que lhes convinha, para depois atuar dentro dela e segundo ela, por mais horrenda que ela fosse. Porque tal determinação, por mais tenebrosa que fosse, era oficial, legal, válida naquele inferno. Então, primeiro ele cria uma lei. Olha, eu posso matar. Quando ele começa a matar, alguém questiona, você está matando? Ele fala, não, mas é legal, eu posso matar. Então, se o governo cria uma lei que ele pode roubar, primeiro ele cria a lei. Veja o que o STF vem fazendo, o que o Congresso Nacional vem fazendo, o que as elites que compram os deputados vão fazendo, os senadores vão fazendo, eles vão criando lei. A lei vai beneficiando quem? Aí depois, quando aquele que é criminalizado ou penalizado pela lei criminosa reclama ou busca a justiça fala, não, mas é a lei tem que ser cumprida. E essa é a forma que você destrói um país. Então, essa lei não se cria de uma única vez, a não ser com a população já completamente dominada. Então, eu já falei muito sobre isso, a chamada doutrina de segurança nacional, oficialmente elaborada na década de 30 pelo general caudilhesco Góes Monteiro, que foi o grande apoiador do governo do Vargas, né, cuja doutrina vem sendo seguida dentro dos think tanks e dentro da Escola Superior de Guerra e depois implementada durante todo o governo militar e agora levada a cabo pelo projeto Vilas Boas, do Mourão, do Bolsonaro, de todo mundo, é o mesmo projeto, é a doutrina de segurança nacional e também é a base do projeto de cooptação de pessoas do Olavo de Carvalho, como já tem provado professor João César Castro, que lançou um livro, inclusivamente, sobre a estratégia de dominação da população que a falsa direita brasileira foi criada exatamente para isso. Para ser um movimento que anulasse as reivindicações legítimas da população brasileira com o fito de dominá-la. Ora, então, a população está inerte. Há 200 anos nós temos uma elite que expolia o povo e foi criando um descolamento da realidade. Então hoje, em termos de mentalidade coletiva, o povo brasileiro está descolado da realidade, não acredita na elite, não acredita mesmo. Tem raiva dela, mas não consegue fazer nada contra ela. Não é um paradoxo? Ele sabe que a elite rouba, mas ele continua votando em quem rouba. Ele sabe que ele é enganado, mas ele fecha os olhos para quem engana. Ele sabe que ele é traído, mas ele continua dando as costas para ser apunhalado. Entende? Isso é um processo patológico. O comportamento nacional virou um caso de patologia clínica, coletiva. Intelectuais que não reagem, porque os intelectuais no mundo inteiro, quando são verdadeiros intelectuais, reagem aos desmandos do poder. A gente não tem uma equipe, uma elite intelectual que reaja, porque ela também foi cooptada pela política. É dramática a situação do Brasil. É dramática mesmo. Né? Então, nós temos uma população já completamente dominada, psicologicamente dominada. Ciente de que essa população está dominada, essa elite agora enlouqueceu mesmo. Agora eles vieram com toda a fúria, todas as frentes bandidas que dirigem o Brasil, todas, resolveram agora, escancarar mesmo e tomar conta de tudo. Bem, então o que, que anunciou o senhor Paulo Guedes? O governo atual fechou um contrato com uma empresa para identificação e a classificação de pessoas como de detratoras e para que fosse composto um protocolo de ações contra essas pessoas, que por enquanto consta de um monitoramento, como se o governo não tivesse direito, hein? Mas amanhã constará de prisão. É bom não se iludir. Então, o primeiro passo no sentido de estabelecer todo o ordenamento legal e jurídico a respeito disso foi dado. Contratou uma empresa, é oficial o contrato, onde essa empresa tem a obrigação de dizer quem é a favor do governo e quem é contra. O que, que o governo vai fazer com esse dado? E o governo brasileiro, esses militares estão tão seguros das loucuras que eles estão fazendo, porque eles estão mancomunados com a elite nacional e transnacional, é a criação de um Estado militar policial. Literalmente, eu já venho falando muito sobre isso. E eles não estão escondendo mais. Né? Então, uma vez que tem um contrato, aquilo entra dentro do ordenamento jurídico. Depois disso, você começa, de fato, a aprender e assumir com as pessoas e arrebentar. Então, se ninguém fizer nada, essa agenda vai avançar, o seu objetivo vai ser alcançado. Isso aconteceu exatamente no Reich nazista. Aconteceu no comunismo também. Você tem sempre uma lista de inimigos. E mais, senhores e senhoras, caros ouvintes e alunos, este é o cerne, a coluna vertebral da doutrina de segurança nacional que os militares seguem. Eles precisam de criar inimigo. E esse inimigo precisa de ser eliminado, abatido. Os militares têm um projeto de poder político do Brasil. O Brasil só terá futuro quando essa gente for presa. Literalmente presa. Eles têm um projeto político. Eles não atuam como força de Estado. Eles atuam como um partido político, é o Partido Militar. Eu fiz um programa a semana passada, ou retrasada, já não me lembro, onde eu coloquei claramente um artigo mostrando que são os militares brasileiros que têm vendido o Brasil e os recursos naturais brasileiros, através de contratos, tecidos via Ministério das Relações Exteriores. Pois bem, as únicas pessoas, quando foi lançado esse negócio, que propuseram uma ação concreta contra essa loucura nazista, foi a deputada Jandira Fegali e o economista Eduardo Moreira. A Jandira Fegali já pediu a instauração de uma CPI. E o fez muito bem, evidentemente. O crime aqui ultrapassou. Isso não pode passar, né, sob nenhum aspecto. Trata-se de um passo gravíssimo. Gravíssimo, dado por esse governo de matriz nazista e que pode ter consequências terríficas. Agora, nós estamos dentro de uma pandemia, veja a malignidade dessa gente, que impede as pessoas de ir para a rua para protestar e somente o fato de haver essa configuração de uma pandemia e esse projeto ser lançado, anunciado agora, um projeto da identificação de detratores do governo. Como assim detratores do governo? Todo governo, uma vez que ele assume, ele é a situação. Eu já falei sobre isso. E todo governo tem, por natureza democrática, alguém que lhe faz oposição. A oposição é uma coisa não só legítima, bem como natural em política. Agora, quando a oposição é tratada como inimigo, é isso que eu preciso entender. Nós não estamos mais no terreno da política. Nós estamos no terreno da guerra. Os generais que estão no comando do governo brasileiro têm um comportamento claramente psicopata. Se eles pessoalmente não são psicopatas, o comportamento deles é de psicopata. Seja como for, as atitudes concretas em atos, esses incompetentes, ou muito competentes, esses homens conseguiram realmente quebrar o Brasil, arrebentar o Brasil, jogar o Brasil para a 15ª posição em 2 anos de governo. Eles quebraram toda a economia brasileira. Não ficou pedra sobre pedra. Tem 70 projetos de lei caminhando na surdina dentro do Congresso Nacional para a criação de um Estado militar policial. Tem uma falsa direita Olavo bolsonarista militando nas mídias sociais, dizendo que fala em nome da população para defender todos esses crimes que estão sendo perpetrados contra o Brasil. Não estão defendendo ninguém, eles estão defendendo a eles mesmos que entraram dentro da política e estão se locupletando lá dentro. Todos, sem exceção. E nenhum deles agora quer sair do poder mais não. Porque eles viram que é muito bom. Tem muita regalia, não é? E é interessante porque mesmo a esquerda nacional, exceto a Jandira Fegali, reagiu ou não reagiu ao projeto anunciado da criação de detratores. O silêncio da própria esquerda, o PT, que fez oposição a todos os governos que o Brasil teve, o silêncio do PT é absolutamente ensurdecedor. Lula e Bolsonaro são duas crias dos militares. Mas e o resto da esquerda? Quer dizer, quando a classe política brasileira e mesmo a OAB, setores do judiciário, se silenciam diante do que foi anunciado, políticos silenciam, professores universitários silenciam, realmente há algo muito estranho no reino da Dinamarca. Não é? Então são essas reflexões, isso não é uma análise profunda, não. São essas reflexões sobre atos concretos de governo. Nós temos obrigação de tentar entender os efeitos, as consequências dos atos governamentais. Esse homem que ocupa a presidência da República é um corrupto covarde, um criminoso sem moral, porque ele já cometeu mais de 15 crimes listados pelo Vila e pelo Reinaldo Azevedo, crimes constitucionais. É um coveiro, um indivíduo miserável, sórdido, covarde, um traidor da pátria. Que é o títere de uma elite militar maçônica bancária que está levando o Brasil ao cadafalso, à guilhotina. E o Brasil está sendo guilhotinado. O que restará do Brasil depois do governo desses psicopatas? A gente vai ter que ver. Né? E quem vai ter coragem, quem não tiver até hoje, como bem denunciou Luiz Carlos Prestes, quem vai ter coragem de tirar da Constituição as armadilhas da doutrina de segurança nacional que esses militares maléficos implementaram? A Constituição atual tem muito da Constituição da ditadura militar, que não foi, cujos itens não foram tirados, e agora eles vão, não tenho dúvidas, passar para a criação de uma outra Constituição. Então, quando o Gilmar Mendes vem da forma mais sórdida possível, dizer os absurdos que ele fala e que o STF é o guardião do Brasil, que ele fala um absurdo de um lado, um general fala um absurdo do outro lado. O público leigo pode ser levado a pensar que eles estão falando coisas opostas. Não, eles estão mancomunados no mesmo crime. Mesmíssimo crime. O STF, independentemente do governo que assuma, ele está sempre do lado do governo. Porque ele não está do lado do governo, ele está do lado da elite, inclusive, que manda no governo. Né? E o expediente utilizado e já denunciado no mundo inteiro, que o judiciário vem utilizando para fazer concretizar a entrega dos países para os interesses de grandes corporações, é exatamente a técnica da juristocracia. É quando o judiciário começa a interpretar a lei de uma forma monocrática. Como eles fizeram agora. Embora a Constituição diga que não possa ser feita uma coisa, eles falam que a Constituição está errada. E eles autorizam o descumprimento da Constituição. Eles não estão autorizando o descumprimento da Constituição. Eles estão simplesmente dizendo que a Constituição é ilegal. É preciso entender a mensagem que eles estão passando. Então, o Brasil virou um pandemônio. E, efetivamente, as declarações aqui não podem mais, dos membros do governo, não podem mais ser entendidas como uma gracinha. É a criação de um caos generalizado. Né? Para finalizar, aqui um ponto importante. A maioria das pessoas só se preocupa com fraude eleitoral quando ela vai votar. Fraude e manipulação do processo de votar é limitado na urna. É uma coisa mecânica. Agora, a manipulação do processo eleitoral como um todo para produzir fraudes, né, para manter dinastias políticas dentro do Brasil e criminosos soltos dentro do Brasil, essa é a grande fraude eleitoral. O Brasil é um país fraudador do processo eleitoral desde 1822. Tá bem? Então a Smartmatic é uma ponta muito pequenininha de um esquema que existe desde 1822, quando uma sequência de bandidos, de oligarcas, começaram a tomar conta do Brasil como um botim, criando dinastias políticas. Então, esse tipo de instrumento de controle político se mantém desde os tempos do Brasil Império e independe inteiramente de qualquer tipo de fraude. Tá bem? Jair Bolsonaro é uma fraude, é mais uma nesse longo histórico brasileiro, da história brasileira, de fraudes. O programa de hoje foi pesado? A aula? Foi. Porque a verdade nacional é tétrica. Não porque eu deseje. Por outro lado, cabe a cada um de nós enfrentar a verdade como ela é e não dourar a pílula dela. Porque nós precisamos desta maturidade intelectual e visual para dar conta de tempos sombrios. Nenhum indivíduo fraco existe e sobrevive a tempos sombrios. O Brasil entrou numa treva profunda. Quanto tempo ele vai levar para sair dessa treva? Não sei. A única coisa que eu sei é que nós precisamos de estar fortes, intelectualmente saudáveis, fisicamente saudáveis, para dar conta de viver e de sobreviver a todo esse cenário de destruição. E ninguém faz isso, enganando-se a si próprio e recusando-se a ver a realidade. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.